como citamos anteriormente, estamos aqui na presença ao vivo das advogadas Dione Grejanin e também Emanuele Soligo-Ré, já que na última segunda-feira elas foram citadas aqui na entrevista que realizamos com o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vereador Alex Antônio Rodrigues. Estamos aqui trazendo ao vivo as duas integrantes do corpo jurídico da Prefeitura Municipal de Sarandi. Começando com Emanuele, o seu nome foi citado, bem como o nome da advogada Dione, na última segunda-feira, pelo vereador Alex Rodrigues. Quais seriam as suas colocações com relação àquilo que o presidente da Câmara falou citando o seu nome? Bom dia.
Bom dia, Zeca. Bom dia, população sarandiense. Bom, isso se transformou, eu acho que, num impasse com a Câmara de Vereadores a partir do momento que eu postei no Facebook uma indignação pessoal minha a respeito de um projeto de lei que estava tramitando na Câmara. E aí o vereador Alex veio dar entrevista aqui e nos citou, dizendo que no momento que nós queríamos aprovação de um projeto do jurídico nosso, nós não pensávamos dessa forma. E agora, assim, o que é um grande equívoco do vereador Alex, pois, assim, quando foi em janeiro um projeto de lei para alterar a carga horária minha e da Johnny, a minha reduzir, o meu salário reduziu, compatível com a carga horária. E a carga horária da Johnny, que era de 20 horas, aumentou, o salário dela aumentou. Nós não tivemos aumento de 35% e nem perto disso. Muito ao contrário, tivemos redução de carga horária e, no meu caso, redução de salário. Por uma opção da administração e nossa, que entendeu naquele momento que nós trabalhando dessa forma seria melhor. Inclusive, economia aos cofres públicos.
Dione, o seu nome também foi citado pelo presidente da Câmara Municipal de Vereadores na última segunda-feira.
Sim, bom dia, José Leal, bom dia a todos os conterrâneos de Sarandi, cidadãos de Sarandi. É com uma satisfação muito grande que nós, do jurídico do município de Sarandi, estamos aqui. Entendemos que a administração pública, ela deve ser transparente. E por isso a gente fez questão de estar aqui, não é para dar uma resposta ao Alex, mas sim para dar uma resposta a toda a população que nos conhece há muitos anos. E nós nos sentimos, assim, na obrigação de trazer a público algumas informações. Como a doutora Emanuele mencionou, não houve aumento de salário, nem no meu salário, nem no salário da Emanuele. Na verdade, foi uma reorganização ali da estrutura do jurídico, sendo que a Emanuele passou, então, a ter uma carga horária reduzida e sofreu uma redução de salário. Da mesma forma, o meu salário foi aumentado também na proporção de que a minha carga horária também foi aumentada. Então, nesse contexto, a gente fez uma economia. Se somarmos os dois vencimentos que tínhamos dos cargos anteriores, nós veremos que não ultrapassou, essa nova reorganização não ultrapassou aquilo que já estava sendo gasto. Até porque o nosso prefeito, ele é muito zeloso com as contas públicas, com as despesas, né, que a administração pública tem realizado, né? Nós estamos, assim, num período de crise financeira e econômica do país e que exige uma responsabilidade da administração pública na contenção das suas despesas. E eu acho que isso foi muito bem observado.
E nesse contexto foi a minha postagem, Zeca. Eu não tenho nada particular contra nenhum dos funcionários, servidores da Câmara que receberão um aumento, mas eu penso que num momento em que o Brasil tenta passar a limpo muita coisa, em que nós estamos numa crise política e econômica muito grande, um aumento de 35% para apenas quatro servidores.
Impacto, né? Bem grande,
é um impacto grandioso. Eu, numa breve conta que eu fiz ali no Facebook, aproximadamente a Câmara teria um custo aproximado de R$100 mil anual a mais. Então, para mim, isso sim foi um motivo de indignação. Porque eu sei, eu trabalhei na Secretaria da Fazenda, eu trabalho no jurídico, eu sei o que a gente economiza, o que o prefeito cuida, como ele zela para cada despesa pública que é executada. E a respeito dos nossos serviços do jurídico, nós adequamos essa carga horária porque eu trabalhava 40 horas semanais e quem me conhece sabe que eu trabalhava muito mais do que isso. A Johnny trabalhava 20 horas semanais e quem conhece ela sabe que ela trabalhava muito mais do que isso. E na época nós estávamos com poucos, só tínhamos nós duas advogadas, porque uma procuradora estava
de licença maternidade.
E nós pensamos nesse aumento para conseguirmos dar conta nessa divisão de serviços, para conseguirmos
demanda, né, que existe
dar conta da demanda. Porque hoje o jurídico conta com 3 mil processos que não são copia e cola.
Aliás, a respeito disso, doutora Emanuele, depois eu gostaria de dar um esclarecimento à população de como funciona o processo de execução fiscal, para deixar claro que nenhum trabalho, né, nenhum processo é um copia e cola, e isso toda a classe de advogados sabe disso, mas depois eu vou tornar a falar sobre isso.
Temos hoje em andamento praticamente só na comarca de Sarandi aproximadamente 3 mil processos, sejam eles físicos ou eletrônicos, execuções fiscais, alimentos, outros tipos de execução. Nas mais diversas, na esfera trabalhista também, nós temos na Justiça Federal, nós também atuamos ali no jurídico com pareceres em todos os processos licitatórios, sejam dispensa, inexigibilidade, pregão, TP. Nós trabalhamos também com ajuda na elaboração de leis, análise de contratos, termos aditivos, reequilíbrios financeiros dos contratos. Então, o nosso trabalho não é limitado a
cuidar de processos judiciais, né?
A cuidar somente de processos. E nós, como procuradoras, temos... Eu, no caso específico, fiquei indignada, porque a Câmara não tem essa demanda toda. A gente sabe que não existe essa demanda. E por isso foi a minha postagem.
7h39, estamos conversando ao vivo com as advogadas que fazem parte do corpo jurídico da Prefeitura, a advogada Johnny Grijanin e também Emanuele Soligo Ré. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco continuamos conversando então com as duas advogadas. 7h44, estamos conversando aqui ao vivo no Rádio Jornal Sarandi com a Johnny Grijanin e também com a Emanuele Soligo Ré, do corpo jurídico da Prefeitura Municipal, já que na última segunda-feira elas tiveram os nomes citados aqui na entrevista com o vereador Alex Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Perguntaria tanto para a Johnny quanto para a Emanuele, o vereador citou aqui com relação a números de processos, com relação ao trabalho que vocês desenvolvem junto ao corpo jurídico da Prefeitura Municipal.
Sim. Foi mencionado, inclusive, o número de processos em que a Procuradoria trabalha, né? Número de processos judiciais, tá? Além de outras atividades que a Emanuele colocou aqui, que também demandam muito cuidado, muito zelo, né? Sempre que se trabalha num parecer jurídico, num processo de licitação, num contrato assinado, sempre demanda muito cuidado, porque envolve o quê? Valores, bens, né, públicos, e que sempre sofre uma auditoria, digamos, um cuidado especial pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, pelos cidadãos, pela própria Câmara de Vereadores, enfim, pela mídia. Então, a gente tem que sempre dedicar um zelo muito grande em cada processo licitatório, em cada contrato assinado, e dessa forma a gente tem procurado realmente fazer, né? Eu lembro aqui que o vereador Alex mencionou que as execuções fiscais, que é o que maior volume de processos seriam de execuções fiscais, e ele mencionou que a execução fiscal seria um copia e cola. E eu gostaria de esclarecer ao vereador Alex, com todo o respeito, e a toda a população de Sarandi, e os meus colegas advogados também, que se quiserem se manifestar, podem até falar. Não existe processo judicial que é um copia e cola. Por que que não existe? Tá? Por óbvio, o vereador Alex aqui estava falando de que a petição inicial, ela é uma petição padrão. E realmente a petição inicial do processo de execução fiscal, você altera poucas coisas nos processos, né? Você altera o nome do contribuinte e anexa ali as CDAs, as certidões de dívida ativa.
Valores, endereço.
Né? O valor da ação, os endereços e a qualificação do contribuinte. Porém, nenhum processo ele caminha por si só no judiciário. Né? Todo processo exige, né, do advogado o impulso processual. E é nesse contexto que cada processo de execução fiscal ele se torna individualizado. Ele é um processo único e que ele exige um cuidado único também, especial. Né? Só para mencionar alguns dos impulsos processuais que a gente diligencia junto ao processo de execução fiscal, para exemplificar e colocar diante da população o quanto cada processo é um processo individual, e exige esse cuidado pormenorizado. Algumas das diligências, então, que a gente faz no processo de execução fiscal. Primeiramente, nós pedimos a citação do executado. Quando não é encontrado o executado, nós temos que diligenciar até encontrar essa pessoa e pedir novamente uma citação. Citado o executado não paga a dívida. Muitas vezes, cita... E o contribuinte vem até a Fazenda Municipal e faz a quitação. Aí, então, a Fazenda Municipal emite uma certidão de quitação, envia o jurídico e nós informamos o judiciário de que houve a quitação. Muitas vezes, o contribuinte vem até a Fazenda Municipal e parcela, que também é legal parcelar a dívida fiscal, existe uma lei autorizando. Então, lá da Fazenda, novamente, vem uma certidão da tributação, da fiscalização, informando o parcelamento. Nós peticionamos no processo, informamos o parcelamento, acompanhamos se há ou não o pagamento, se não há pagamento, se o parcelamento foi suspenso, nós temos que retomar o processo de execução. Veja que só de duas situações, que é de pagamento ou parcelamento, a demanda e o trabalho que isso exige num processo. E isso é cada processo individual. Multiplica isso pelo número de processos que tem e imaginem o quanto de diligência isso exige.
Só para complementar, Johnny, grande parte dos processos, eu diria 60%, a gente tem dificuldade na citação das pessoas. Porque há muito, as pessoas migram muito de lugares, né? Então, às vezes, para citar, o tempo que um processo leva... de 6 meses, o outro pode levar até 2 anos para a gente começar a dar o impulso. Então, nunca é
igual. Nunca. Um processo, como a gente já vinha falando, e a doutora Emanuele complementou, ele é individualizado e ele exige cuidados específicos, porque ele se desenrola e se desenvolve de forma peculiar e diferente. Fora isso que nós falamos, quando há parcelamento, quitação, no decorrer, o executado é citado, não paga. Então, a procuradoria faz um pedido de bacenjude, que é a penhora de valores. Se caso não é encontrado valores, volta o processo para o jurídico, a gente pede o renajude. E é bom esclarecer que esses pedidos, a gente não pode fazer eles concomitante. Na negativa de um, a gente passa a efetuar e peticionar para o segundo, porque o nosso CPC ele tem uma ordem de preferência nas ações de execução. Então, temos o bacenjude, que é a penhora de valores. Se é inexitoso, o bacenjude vai para o renajude, que é a penhora de veículos. Caso inexitoso, também o renajude, a gente faz o Serasa Jude, que é a negativação do devedor. Temos ainda hoje disponível o CNIB, que é o Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens dos Devedores.
Tirou explicações técnicas para que o ouvinte entenda, já que o vereador Alex, segundo as suas colocações, teria colocado que o volume de processo, o volume de trabalho, não justificaria uma reposição, um reajuste salarial. Seria nesses termos as suas colocações.
Não. Nem tanto assim pela reposição salarial, mas pelo copia e cola que ele falou que um processo de execução fiscal seria um copia e cola. Eu estou tentando esclarecer aqui para a população que não existe copia e cola em processo judicial. Os meus colegas advogados também podem confirmar. Cada processo é um processo individualizado e que demanda muitas diligências, muitas cargas, muitas petições, muito trabalho.
Isso levando em consideração só as execuções fiscais, né? Que nós não atuamos só em execuções fiscais. A gente atua também em processos de cobrança, que algumas pessoas entram com ação de cobrança contra o município. A gente elabora cálculos, faz a defesa. A gente atua muito nas ações de medicamentos, que também...
Quantos são os advogados do corpo jurídico da prefeitura?
Hoje nós estamos em 4 procuradoras.
É, considerando que a Emanuele e eu, nós temos uma carga horária de 24 horas e 2 advogadas, daí é o dia inteiro, né? Então, na verdade, se
elas
somar...
Elas são assessoras jurídicas.
É, de se somar, nós temos 3 profissionais, o dia inteiro, 3. Né?
Para a conclusão, Dione, também, Emanuele, hoje quantos processos estão a cargo de vocês, do corpo jurídico da prefeitura?
Aproximadamente, entre, eu acredito que em andamento, 3 mil processos. Porque nós temos os físicos e agora as execuções fiscais são todas eletrônicas. No último ano, a gente ajuizou 700 execuções fiscais em 2018. E todos os anos vai nessa média, a gente ajuiza... Agora, não, porque tem tido muitas as leis de isenção, de remissão, de dívidas que a gente, o pessoal vem pagar. Inclusive, é importante esclarecer, Zeca, que o jurídico tem tido muito êxito nas execuções. O município tem tido muito retorno dos valores, porque a gente está atuando firmemente nos processos e não deixa carga muito tempo, não segura processo parado, que infelizmente em outras épocas, antes dos de 2018, não sei como é que funcionava, mas de 2009 para cá, a conduta tem sido dar uma celeridade para os processos.
Dione, e também Emanuele, temos aí um minutinho para as suas últimas colocações, já para ficarmos até pouco dentro daquele mesmo tempo em que o vereador Alex se referiu a vocês duas como integrantes do corpo jurídico da prefeitura.
José, que pena que o tempo é curto, né? Nós temos tantas coisas para falar ainda, mas vamos respeitar o nosso tempo aqui. Eu gostaria de esclarecer também que o objetivo da execução fiscal é recuperar o crédito público, porque é desse crédito, desse valor, né, do pagamento dos tributos, é que as obras e serviços públicos são prestados. Em relação a isso, eu gostaria de esclarecer a população que nós vamos ter foi mandado um projeto de lei, eu não sei se já foi aprovado ou não, de remissão de juros e multas, né, para oportunizar, então, aquelas pessoas que ainda não conseguiram pagar seus créditos, que estão com dificuldades financeiras, que façam as suas quitações, né, das dívidas tributárias no município, porque essa renda ela é essencial para as obras e serviços públicos prestados, que são de grande valia para toda a população de Sarandi. Muito obrigado, José, pela oportunidade.
Eu, de minha parte, gostaria de dizer que obrigado à Rádio Sarandi por ter nos oportunizado este momento de defesa, digamos assim, dos nossos atos e quero dizer que esses esclarecimentos e também estamos disponíveis a todo dia, à população, a todos os vereadores, seja o Alexa ou outros vereadores que porventura queiram esclarecimentos, mas que eu penso, continuo a pensar que um aumento nesse patamar não reflete a realidade que o país vem vivendo e nós são coisas a serem ponderadas, eu acho, nesse momento.
7h55, conversamos então com as advogadas Dione Grejanin e Emanuele Sulico Urré, integrantes do Corpo Jurídico da Prefeitura Municipal de Sarandi.